passamos no período das comunicações. Primeiro vereador inscrito, vereador Marcelo Lemos. Eu gostaria de, enquanto Marcelo, o vereador Marcelo, eu explicar para o vereador, que, o vereador Rafael, que nos cobrava com relação ao rádio, vereador. Isso não é vontade nossa. Se fosse por nossa vontade, nós já estaríamos aqui, Vossa Excelência, a vice-presidente sabe. Nós dependemos de trâmites, né? Nós estamos já a pedir, né, que através do nosso setor de imprensa tome providência com relação a que nós possamos transmitir ou retransmitir as reuniões, né, dependendo, porque nós, a Vossa Excelência sabe que o recurso que nós temos é limitado, né, e depende, nós vamos depender de boa vontade das emissoras locais para que possa transmitir ou retransmitir as nossas reuniões. Está com a palavra, vereador Marcelo.
Obrigado, vereador Adalberto, nosso querido presidente. Bom dia, os colegas, funcionários da casa plenária que nos acompanha. Em primeiro lugar, eu externalizo os meus parabéns ao vereador Irani Fernandes pela passagem do seu aniversário de casamento essa semana. 41 anos de casado nos dias de hoje é um tempinho. Então, parabéns ao querido colega, sua esposa Neidi, que é uma mulher de garra, uma mulher de fibra. E é um prazer ser teu colega, vereador Irani. Tenho muito orgulho de ser teu colega aqui nessa casa. Presidente, também confirmar para a mesa diretora, os demais colegas, a informação que o nosso gabinete encaminhou um pedido ao deputado Afonso Mota, e o deputado Afonso Mota, em respeito à Uruguaiana, em consideração à nossa terra, em atenção a este pedaço de chão que nós tanto amamos, destinou de emenda individual sua R$200 mil para a Santa Casa de Caridade. E, contrariando todos os urubus, a Santa Casa, a administração da Santa Casa, conseguiu protocolizar a tempo a documentação necessária para o andamento do processo. Ou seja, dependendo da documentação, de como estiver ok, de como for encaminhada, este recurso poderá estar na conta da Santa Casa já em abril. Tem até o ano que vem para ser recebido. Então, independente da data, ajuda a Santa Casa, é um pequeno alento. Então, eu quero deixar registrado nos anais da Câmara o agradecimento ao deputado Afonso Mota, meu deputado, meu companheiro do PDT, aqui de Alegrete, que destina esse valor significativo para a nossa Santa Casa de Caridade, através de uma emenda individual, que ele podia ter destinado para qualquer município, para qualquer outra instituição, um local onde ele fez muito mais votos. Mas não, por consideração aqui a nós, por consideração a mim, por consideração ao povo de Uruguaiana, ele destinou a Uruguaiana, um local que ele não fez tantos votos, mas que ele tem um carinho imenso. Eu estou de branco, presidente. Eu vim de branco, não vim de preto. Não tenho condições de vir de preto. Eu estou receoso, assustado. As informações que chegam das capitais são informações desalentadoras. O Brasil está à beira de um colapso. Acredito que deva se punir os culpados, tem que se punir os culpados. Mas eu tenho receio da possibilidade de nós vivermos um estado de exceção. Os confrontos estão começando, tanto em Brasília quanto em São Paulo. Em Porto Alegre, os manifestantes atravessaram a madrugada. Existe todo o direcionamento da Câmara Federal para que se comece o quanto antes o processo de impeachment da presidente Dilma. É uma situação extremamente delicada. É um momento delicado. O Brasil corre o risco de ter o terceiro presidente impedido em 52 anos nos últimos 52 anos. Não é uma defesa que ela deva permanecer no cargo. Acredito que não tem mais condições de permanecer no cargo. Mas é um receio do que poderá vir depois. A linha sucessória é frágil, com o presidente da Câmara investigado com grandes suspeitas de corrupção, de lavagem de dinheiro, de contas no exterior. O presidente do Senado também tem um histórico que não contraria o que nós estamos vendo dos nossos políticos nos últimos dias. É uma situação terrível. E eu só vim aqui externar esse receio que eu estou sentindo de que nós possamos ter dias nebulosos, os próximos dias nebulosos. O processo de impeachment pode se arrastar por até 2 meses. E se formos analisar a Bolsa de Valores, ela tem oscilado. Já vou encerrar. Um dia ela aumenta, outro dia diminui. Um dia aumentam as ações da Petrobras, no outro dia diminui. E assim nós estamos vendo essa gangorra que o mercado de especulação nos impõe e que a crise política nos impõe. Que possamos sair dessa pendenga, possamos sair dessa dificuldade com uma democracia mais fortalecida. Eu estou de branco pela paz que eu quero, pela paz que o Brasil precisa. Viva a República Brasileira, essa grande nação, e que nós tenhamos o discernimento adequado que o momento exige. Muito obrigado, presidente.
Antes que eu comentar, vereador, sempre vereador Clemente, nosso secretário de Trânsito, que nos dá a honra da visita na reunião do trabalho.
Senhor presidente, vereador Adalberto Silva, vereador Rafael Alves, vereador Irani Fernandes, vereador Marcelo Lemos, nosso sempre vereador, hoje secretário do município de Segurança e Trânsito, Clemente, a todos que nos acompanham nesse momento aqui no plenário, nossos funcionários, funcionárias. Só quero, senhor presidente, dizer que o prefeito Schneider, lamentavelmente, ele adquiriu alguns vícios do ex-prefeito e continua com alguns hábitos. Está nesta casa 2 projetos que a gente não discute o mérito, não há discussão do mérito, que são 2 empréstimos consideráveis que chegam ao montante de 24 milhões de reais, que na verdade esse empréstimo de 24 milhões de reais no final do financiamento quase quadruplica. E o prefeito hoje, não sei por qual razão e com aquela velha e maquiavélica mania, citou de uma forma muito pontual o meu nome e o nome do vereador Rafael Alves, que não se preocupasse com a questão da eleição e sim com os projetos que seriam de suma importância para a população. Só que o que o prefeito não fala, e aí que está a nossa preocupação, não apenas minha e do vereador Rafael Alves, mas de todos os vereadores desta casa, e foi uma sugestão minha e uma orientação para a secretária da Fazenda, no sentido de convencer os vereadores, porque o prefeito passou 3 anos falando que não tinha recurso para absolutamente nada. Falando em crise financeira, falando uma série de situações. Há cerca de 10 dias atrás, nesse mesmo lugar que o senhor está, tivemos uma audiência pública que comprovou um rombo de 30 milhões de reais somente no ano de 2015 no município de Uruguaiana. E milagrosamente, o prefeito encaminhou 2 projetos para esta casa, cujos empréstimos chegam ao valor de 24 milhões de reais. Aí os senhores querem que a gente pense o quê? E foi exatamente o que eu falei para a secretária. A senhora nos convença e nos comprove que o município se reequilibrou em questão de dias, meses, nós seremos os primeiros a apoiar o projeto. Seremos os primeiros. Mas façam isso. Além de não fazerem isso até agora, senhor presidente, inclusive tomei a liberdade de citar o seu nome, que tem sido um parceiro e sempre foi do executivo, a gente deixa qualquer diferença de lado, até agora não fizeram o pior. Vão para a rádio, no ano eleitoral, que todo mundo sabe o que está acontecendo, citar o meu nome e citar o nome do vereador Rafael Alves. Mas pare um pouquinho, tchê. Eu fiquei 1 hora sentado com ele e com toda a equipe dele, veio uma staff, eram 6 pessoas dentro do nosso humilde gabinete, era foto, era tudo que o senhor podia imaginar. E volto a dizer, senhor presidente, não se discute o mérito. O projeto da Beira Rio e a pavimentação das ruas, a população está está clamando por isso. E nós seremos os primeiros a apoiar, só que o endividamento do município, só pegando o último ano de 2015, mostra um rombo de 30 milhões de reais. E esse mesmo prefeito, que hoje quer adquirir esse empréstimo, fez parte de um governo recente, do passado, que deixou um precatório que hoje é conhecido e reconhecido em Brasília. O Uruguaiana é conhecido proporcionalmente como um dos maiores devedores do Brasil. E ele, durante 8 anos, seja como secretário ou vice-prefeito, foi omisso e não fez absolutamente nada. E agora querer, com as velhas artimanhas, nos querer jogar contra a população, porque os eleitores dos vereadores, procure os vereadores, convençam-nos de que esse projeto é importante, mas nós não temos dúvida da importância do projeto. Mas o prefeito que vem aqui com a secretária nos comprove que o município tem condições financeiras de assumir mais esse compromisso. Só para lhe comunicar, senhor presidente, porque a gente está assim, ó, a gente passou, particularmente, nós passamos 4 anos vivendo essa coisa de querer jogar a população contra a gente. Chega disso, chega disso. E quando a gente pensa que o prefeito Schneider, nos últimos meses do seu governo, mudou, está procurando os vereadores, está dialogando. Não bastou uma semana, vai para a rádio nos querer colocar contra a população. Mas, pelo amor de Deus, tem que parar com isso. A nossa cidade é muito maior que qualquer questãozinha pessoal que possa haver entre eu, ele ou qualquer outro vereador desta casa. Era isso, senhor presidente. Obrigado.
Vereador Rafael, a palavra está com Vossa Excelência.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, eu venho a esta tribuna hoje preocupado. A preocupação, ela agora ultrapassa os limites da aceitabilidade. O Brasil passa por um momento difícil, é um momento em que todos nós, de todos os municípios, devemos agora não mais ir a cada 30 ou 60 dias para as ruas, mas todos os dias, porque disso dependerá o processo de impeachment da presidente da República, Dilma Rousseff, que juntamente com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, comanda e orquestra o maior programa de corrupção da história desse país. E o fato de nomeá-lo ministro da Casa Civil agora às 10 horas da manhã é o cúmulo, fazem 30 minutos, é o cúmulo, e nós não podemos aceitar isso. Eu quero convidar a todos vocês, nós temos que estar nas ruas todos os dias agora, a partir de hoje. Eu estou descendo dessa tribuna e em alguns minutos estou ali na frente da Câmara, onde o povo de Uruguaiana também está aqui na rua, em frente à Praça do Barão. Meus colegas vereadores e vereadoras, nós não estamos só num estado de exceção. Nós estamos num momento histórico para a América Latina, quando os países de língua espanhola dizem não ao socialismo, como a Argentina, como o Paraguai, chegou a hora e a vez do Brasil. Esse sistema ultrapassado e que levou à falência países europeus, comprovadamente se demonstra aqui pelos escândalos e desvios da Petrobras, que ele não serve, que ele é ultrapassado e que aqui no nosso país é coordenado por uma corja de ladrões, uma gangue de ladrão, uma turma de corruptos que não merece o nosso apoio, merece a nossa indignação. E é por esta razão que eu venho a essa tribuna hoje fazer a lembrança aos colegas vereadores e quem acompanha nessa tribuna as palavras das gravações que Lula e Dilma tiveram e a apelação que o atual ministro da Justiça e o ex-ministro da Justiça estão querendo fazer e dizer para justificar o que o Lula e a Dilma conversaram, o que o ministro Mercadante foi propor ao assessor do senador Delcídio. Meu Deus, ninguém está vendo nada. É inaceitável o que está acontecendo. Se o ministro Sérgio Moro não largasse as gravações ontem, às 4 da tarde, e mesmo assim o advogado do Lula dizendo não vale, ele já tinha sido nomeado ministro. Não havia sido nomeado ministro. Ele vai ser nomeado hoje. E essa nomeação de ministro, senhores vereadores, é uma palhaçada para trazer o foro privilegiado ao maior ladrão deste país, Luiz Inácio Lula da Silva. Lula, o maior ladrão deste país. Chamou a Corte Suprema de inoperante, de fracos. Disse que o Senado e que o Congresso Nacional é inoperante. Ameaça, claro, ele nomeou, né? A ministra do Superior Tribunal Federal, a Rosa Weber. Agora ele cobra pela sua nomeação, uma ação dela. E ainda tem pessoas aqui na nossa cidade que defendem um governo assim. Eu não sei mais aonde vamos parar. Se as manifestações e nós não formos para a rua de agora até o impeachment ser votado, essa corda já não sai do poder. Eu acabo de receber a informação que a comissão de impeachment na Câmara Federal acaba de ser montada. Mas ela só terá força para votar lá e convencer deputados da base aliada se nós formos para as ruas. Nós, eu falo às pessoas comuns, o povo brasileiro, todos vocês. Chegou a hora. Senhores vereadores, eu quero trazer a minha manifestação, porque quando o anúncio da nomeação do Lula, o dólar subiu, pegou um cometa, a bolsa despencou e foi até o Japão. A corrupção nesse país é algo comparável hoje com aquele escândalo na Itália, na década de 90. Quando, da mesma forma e similarmente, lá na Itália era uma empresa mista, de economia mista. Ela era pública e privada, e os políticos faziam a mesma coisa que foi feito aqui. Eles desviavam o dinheiro usando as terceirizadas, uma empresa de petróleo, mesma forma. E o que estão tentando fazer aqui aconteceu lá. Quando as investigações apertaram os mais poderosos, os simpatizantes daquele Partido Socialista na Itália foram dizer que a justiça estava sendo dura demais, estava sendo perseguidora, que não era bem assim. E eles aprovaram leis para se protegerem, como aqui, através de medidas provisórias e através de uma lei que já foi aprovada na Câmara Federal, os políticos brasileiros estão fazendo. Trocando ministros, nomeando ministros, nomeando o ex-presidente para blindá-lo, para trazer o foro privilegiado, para ele ser julgado pelo Superior Tribunal Federal e não mais pela Justiça Federal. Para ele escapar do juiz Sérgio Moro. É inaceitável que possamos, pois é, às 10 horas era posse, do então ministro da Esperança, falou o presidente nacional do Partido dos Trabalhadores. Mas escutem isso, senhores, em 88 esse mesmo ex-presidente, agora ministro, disse assim: quando um pobre rouba no Brasil, vai para a cadeia, quando um rico rouba, vira ministro. É lamentável essa situação. Eu convido todos vocês para as ruas, todos os dias, de hoje, 17 de março, até a votação do impeachment da presidente Dilma Rousseff. Obrigado.
Não havendo mais nada a tratar, em nome de Deus, declaro encerrada a presente reunião ordinária do dia 17 de março de 2016. Agradeço, colega vereador.